todos muito bem-vindos a mais um programa do Moradores do Mundo.
Muito feliz dessa continuidade aqui, né, Fê?
Muito demais. Pois é, Fê, né? Eu sou a Fernanda.
Eu sou o Thiago.
E esse é o Moradores do Mundo, podcast do Monday Feelings, que é feito pra você que acredita que o mundo é pequeno demais pra ser vivido apenas em um lugar e plural demais pra ser visto de apenas uma perspectiva.
Bom, esse aqui é o programa que a gente dá sequência depois da série do Qatar, né?
Depois da série do Qatar.
Então, pra você que é novo aqui, é dar uma olhadinha nos episódios anteriores. Foram três episódios que a gente fala sobre o Qatar, sobre essa Copa do Mundo, as curiosidades, a história, um pouco dos estádios, um pouco dos jogos. E o primeiro episódio a gente falou sobre o Rio São Francisco, nossa viagem, que passamos um ano e pouco viajando pelo Rio São Francisco, com roteiros, dicas, como foi, muito bacana também.
Porque a ideia do Moradores do Mundo, afinal, é que seja um programa que a gente traga cada dia da semana, né? Sempre na segunda-feira a gente tá soltando ali nas plataformas de streaming. Sempre um tema diferente sobre destinos novos, culturas, curiosidades, vivências que tivemos ao redor do mundo e que ajude vocês também a planejar, tirar de repente do papel o sonho de ser nômade digital ou então só para inspirar aí as viagens se você já tá nesse meio, né?
A gente, há 7 anos atrás, a gente largou os nossos empregos e vidas estáveis para poder viajar o mundo. E o que era para ser apenas uma viagem virou nossa profissão. E a gente já viajou mais de 50 países, moramos em todos os continentes. A gente consegue fazer tudo isso enquanto trabalha remotamente. Temos o nosso blog de viagens, que é o mandeifeelings.com. Produzimos conteúdo para empresas e, mais recentemente, começamos a fazer nossos documentários.
Pois é. E os últimos episódios foram gravados aqui do Qatar, né? A gente segue no Qatar. Então, eu e o Thiago, já nesses últimos quase 8 anos, a gente vai fazer aniversário, aliás, hein? Mês que vem. Vão ser 8 anos de viagens pelo mundo, de vida nomádica. E agora a gente tá aqui no Qatar, já vai fazer quase 3 meses. Daqui a algumas poucas semanas a gente vai embora. Mas esse episódio ainda está sendo gravado aqui. Mas basta de falar de Qatar, a gente quer trazer um novo destino, melhor do que um novo destino, a gente quer trazer um acontecimento para o episódio de hoje.
Na verdade, é um acontecimento que foi o estopim da nossa vida como documentaristas, né?
Com certeza. Mas para abrir, vou trazer aqui uma frase, um pouquinho de poesia, e aí já deixar todo mundo no clima, então, para esse episódio que promete ser muito bonito, por assim dizer. A história da humanidade começa com o movimento de migração dos homens a partir da África. O próprio planeta Terra está constantemente em movimento. Somos todos nômades. Essa é a nossa verdadeira essência. Nascemos assim e morreremos assim. Como que você se sente, Ti? Você é um nômade?
100%. Eu acho que a essência do ser humano é nômade. Por mais que a pessoa não se sinta como um nômade, ela em algum momento da vida já teve alguma experiência como nômade. Em algum momento da vida ela passou por isso. A nossa essência é nômade. Como, por exemplo, se você pega sempre o mesmo caminho para o trabalho, mas um dia você pegou um caminho diferente, você viu algo diferente, isso é um traço nomádico, né? Você conhecer coisas novas, você percorrer um caminho diferente.
Então, essa frase quem falou pra gente foi o senhor Ashkat Akbaev, que é o idealizador do World Nomad Games, que é uma Olimpíada para povos nomádicos que acontece no Quirguistão a cada 2 anos.
Quirguistão o quê?
Quirguistão! Vai lá no Google, pessoal, tem que tentar olhar agora no mapa, fica entre o Cazaquistão, o Uzbequistão, a China. É um paizinho muito pequeno que praticamente ninguém ouviu falar, mas que tem muitas, muitas surpresas e muitas coisas bonitas para revelar para quem se atreve a viajar tão longínquamente. Se é que essa palavra existe, longínquamente?
Com certeza existe. E se não existe, a gente cravou agora. Fê, mas assim, conta como que a gente foi parar no Quirguistão, né? Porque eu lembro bem quando a gente tava indo pra lá, a gente perguntava pras pessoas: você conhece o Quirguistão? E a resposta sempre era: Quirgui o quê?
Pois é, foi em 2017, a gente tava morando na Itália nessa época, fomos participar de um evento de turismo muito importante que se chama ITB, que acontece em Berlim todo começo do ano. A gente foi participar do evento, vimos uma yurta. Quem não sabe o que é yurta, é uma casa para nômades, né? Tipo uma barracona, assim, bem grande. Vimos a yurta, entramos lá por curiosidade, conhecemos uma mulher que explicou pra gente que ela representava o Quirguistão e ela nos contou sobre o World Nomad Games, que é uma Olimpíada para povos nomádicos, inventado no Quirguistão, mas que reúne povos nomádicos de todos os cantos do mundo. A gente ficou encantado com essa história, resolvemos aplicar para ir lá e, no final das contas, fomos a única mídia brasileira convidada a cobrir esse evento em agosto de 2017, lá no Quirguistão. Então, agosto de 2017, desembarcávamos no Quirguistão.
Eu só vou fazer uma correção aqui, que eu sei que é muitas coisas na cabeça da pequenininha Fefuxa, e o ano foi 2018.
Pronto, 2018.
Porque essa foi a terceira edição dos Jogos Mundiais Nômades, a primeira foi 2014, a segunda 2016, e nós pegamos a de 2018. O Quirguistão, ele criou os Jogos Mundiais Nômades em 2014. O dono da frase, que a Fernanda leu, uma frase linda até, que eu gosto bastante, ele é o idealizador dos Jogos Nomádicos. E a ideia por trás da criação dos jogos é para dar voz, para dar visibilidade aos povos nomádicos, porque ele foi uma pessoa que do Quirguistão, ele era representante de esportes, dos times nacionais de esportes do Quirguistão. E ele via muitos eventos que davam visibilidade a muitos países, a muitas culturas. Ele queria alguma coisa que desse visibilidade à cultura do Quirguistão, que é, em sua maioria, nomádica. Então ele criou os Jogos Mundiais Nômades, os jogos que dá visibilidade aos povos nomádicos, não somente, mas também a culturas minoritárias, culturas indígenas, né?
E enquanto a gente entrevistava ele durante o World Nomad Games, é que ele soltou essa frase pra gente, porque a ideia é realmente que não seja uma coisa só para os povos nomádicos da Ásia Central, né? Que, querendo ou não, acho que é uma das regiões que mais preserva a cultura nomádica ali entre a Mongólia, o Quirguistão. Então ele falou, as pessoas têm que parar de achar que só nós somos nômades, né? A essência do ser humano é nômade. A gente começou como sociedade sendo nômades, por isso essa é a nossa essência. E, de certa forma, a gente está tentando se reconectar com essa essência, né? Porque, por um lado, a gente tem as tecnologias que fazem com que todo mundo vire um pouco mais sedentário no sentido de ter fincado raízes. O Quirguistão, por exemplo, é um lugar muito frio, então faz muito sentido que as pessoas busquem um pouco mais de conforto durante os meses de inverno, então ninguém está passeando nas montanhas, levando rebanho de um lado para o outro. As pessoas querem viver em vilarejos, né, perto de aquecedores, querem ter uma cama confortável para dormir, querem ter televisão para assistir. Só que é possível, segundo o senhor Ashkat, coexistir esses dois mundos, ter o conforto da tecnologia, mas também trazer a tradição do nomadismo, porque essa é a nossa essência e é muito importante a gente preservar isso.
E o que é curioso é que a gente foi para o Quirguistão, para os Jogos Nômades, em busca do conhecimento da história da tradição nomádica. Nós, como intitulados Nômades Digitais, queríamos entender um pouco da origem do nomadismo, né? Então isso nos levou até o Quirguistão. E chegando lá, a gente descobriu que essa cultura tradicional ela está sendo mitigada por conta dessa tecnologia, né? E aí a gente foi descobrir um pouco mais de quem são os nômades, o que eles estão fazendo e o que eles estão fazendo para preservar essa cultura. E muitos deles falaram bastante da questão da tecnologia estar mitigando a cultura tradicional, mas foi nesse momento que a gente pensou que, ao mesmo tempo que ela está mitigando uma cultura tradicional, ela está impulsionando uma outra cultura, né, Fê? Que é o nomadismo digital.
Com certeza, né? Cada vez mais nômades digitais. A pandemia veio para reforçar isso também. Então, pessoas que se calcam na tecnologia para poder ter uma vida livre, de certa forma,
nômade,
né? Em movimento, nomádica.
Exato, e isso é totalmente alinhado com o que ele fala, que a essência do ser humano é nômade. Seja o que for, a gente sempre vai ser nômade. A gente pode estar mitigando essa cultura tradicional que eles têm lá, como, por exemplo, tomar o leite da égua na montanha, passar dias na iurta no meio do frio, ou o que seja, mas a essência nomádica a gente não vai deixar de lado.
Espero que não, né?
Não vai.
Mas bom, basta de filosofia. Vamos contar um pouquinho agora o que é uma Olimpíada Nômade. Porque eu acho que ninguém consegue imaginar o que é uma Olimpíada para povos nomádicos, né? Então vamos contar aqui um pouquinho. Foram 7 dias de eventos acontecendo à beira de um lago muito famoso do Quirguistão, chamado Issyk-Kul, que reúne muitos russos, principalmente, durante o verão. O World Nomad Games ali de 2018 reuniu mais ou menos 1.000 atletas. Tinha, inclusive, atleta brasileiro. Então, tinha gente do mundo inteiro. E eles competiam nos mais variados esportes. Tinha muito wrestling, então muita luta, né? Cada país ali da região, não só da região, mas muitos países também do Cáucaso, do Oriente Médio, eles desenvolveram técnicas próprias de wrestling. Então, cada um deles tem uma competição específica de wrestling. Os brasileiros competiram também em modalidades de wrestling. Tinha sumô, arco e flecha, que para mim é um dos mais bonitos, mas não só arco e flecha a cavalo também, que é incrível. O cara vai galopando, as mulheres também, né? Elas vão galopando e tem que acertar a mira em três posições diferentes. E eles têm uma conexão e uma sincronia com o cavalo que é muito bonito de ver. Tudo isso sempre em volta de uma paisagem muito linda, aquelas estepes da Ásia Central, muitas iurtas montadas. O lago no fundo, no horizonte de todas as fotografias, é a coisa mais linda.
Eu acho que o que define bem os jogos nomádicos, os Jogos Mundiais Nômades, é a questão da origem dos jogos, eles terem uma origem nomádica, né? Que foi, por exemplo, a questão do que eles têm aqueles joguinhos de osso, que é com os ossos dos animais. É, que é, sei lá, eu diria que é uma bolinha de gude do mundo moderno, do mundo tradicional nômade, né?
Eu deixei o melhor esporte ainda para o último.
Eu não vou falar dele, eu tô sabendo disso. Então eu percebi, não vou estragar essa surpresa. Então, porque todos os jogos eles têm a sua origem nessa questão nomádica. Então, a questão do tiro do arco e flecha a cavalo, tem a questão da caça, tem muitos esportes com falcão, que eles treinam o falcão, que também tem a ver com a caça nas montanhas. É, eles têm uma competição muito interessante, que é quem monta a iurta mais rápido, que é a casa do nômade. Então, você tem que colocar as madeiras em volta, colocar o couro do cordeiro para montar, com todos os seus desenhos e tudo mais. E eu vi que a pessoa conseguiu montar em 10 minutos uma iurta. E assim, por mais que ela seja algo montável, desmontável, para você poder carregar, não é tão simples, né? 10 minutos é um baita recorde.
Até porque são várias famílias que vivem dentro da iurta. Essa é que é a ideia. Quando eles estão na montanha, todas as famílias... A família vive junto. É pai, mãe, irmão, sobrinho, neto, mulher. É todo mundo junto. É tipo
carneiro.
É tipo um pesadelo pra mim. Tô brincando.
Então, e eles têm um esporte nacional do Quirguistão, que é o famoso...
Kokboru.
Conta do Kokboru pra gente, Fê.
O Kokboru, gente, nada mais é do que um polo a cavalo, só que ao invés da bola, eles usam o corpo de uma cabra decapitada. Então a ideia é que você faça goals ou goats.
Referência do inglês aí, quem pegou?
No adversário, né? São mais ou menos, acho que 6 pessoas em cada time, montadas a cavalo, óbvio. E 2 gols gigantes, que na verdade são cestas, né? Colocadas no fundo de cada campo.
É, com mais ou menos uns 2-3 metros de diâmetro, esse arco gigante que fica no chão.
E eles competem pela cabra, né? A pessoa tem que pegar aquela cabra, colocar debaixo da perna, da maneira que conseguir carregar a cabra, cruzar o campo adversário e jogar para fazer o goat na cesta do adversário.
E como assim? Estamos falando de um corpo de uma cabra? Estamos falando de mais ou menos 35 quilos.
Então,
é praticamente jogar a Fê. Então, você jogar a Fê de cima de um cavalo segurando ela pelas pernas, você basicamente vai junto. Então, eles se tacam junto. Assim, é um esporte bem selvagem. Mas como eu falei, assim, tudo tem uma origem, né? Não é que eles do nada decidiram assim, vamos cortar uma cabra e jogar ali dentro de um buraco. Não, tem uma história por trás, né? Os nômades do Quirguistão, eles estão sempre em movimento e o seu rebanho é muito importante para a sobrevivência do nômade. E o grande inimigo deles é o lobo, porque o lobo ele ataca o rebanho. E quando ele mata o seu rebanho, eles começam a ter problema com alimentação, até fazer o fogo. Então, assim, o lobo é um grande inimigo. Quando o nômade conseguia capturar o lobo, eles pegavam o lobo, matavam o lobo e ficavam jogando um pro outro como prova de que vencemos uma batalha. E essa cultura de jogar o lobo um para o outro se desenvolveu nesse esporte, onde eles não usam o lobo, eles usam uma cabra, eles até comem o animal depois, o que ouvimos dizer, não comemos. Mas aí eles montam 2 times e você pega esse corpo de cabra decapitada e tem que fazer o tal do goat. Cabra em inglês é goat. E reza a lenda que quando os ingleses chegaram nessa parte do mundo, Quirguistão, Paquistão, Afeganistão, e viram esse esporte que já estava mais, né, disseminado ali naquela região, eles olharam e acharam muito interessante e resolveram trazer para o mundo ocidental. Só que em vez do goat, né, em vez da cabra, eles pegaram uma bolinha, e em vez de ficar descendo até o chão ali para pegar, eles pegaram um taco.
Imaginei um jogador de polo inglês agora descendo até o chão.
Ele abaixando o corpo para buscar a bala, eles pegaram o taco. E aí criou-se o polo.
Para quem tem curiosidade de ver um pouquinho melhor isso, eu vou dar duas dicas aqui. Uma é um livro super bacana, gente, chamado Nômade, que pode ser encontrado nas melhores livrarias do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Ribeirão Preto.
Dois criadores maravilhosos que a gente ama.
E que você também encontra na internet. É o livro que eu e o Thiago publicamos, chamado Nômade, que a gente conta exatamente dessa saga aí do World Nomad Games. Tem fotografias do Kokoboru. Aliás, pensamos aqui agora, assim, em cima da hora, peguei os gestos do Thiago ali do outro lado da mesa.
O gerente ficou louco!
Quem quiser comprar o livro, entre em contato com a gente pelo Monday Feelings, tanto pelo nosso site ou pelo Instagram. Fala que você veio aqui do Moradores do Mundo. Estamos dando 10% de desconto para quem quiser levar o Nômade para casa. O livro, na verdade, custa R$99. Então, com 10% de desconto, vai ficar quanto?
R$89. R$89 agora, para quem falar que veio do Moradores do Mundo.
Frete gratuito para todo o Brasil. Mas além do livro do Nômade, também tem um seriado, um documentário no Netflix que é bem legal. Eu não sei o nome exatamente, vou tentar trazer aqui até o final do programa. É sobre vários esportes ao redor do mundo, esportes diferentões aí. E tem um episódio específico sobre o Kokoboru que é muito bacana, vale a pena assistir.
Ou então corre agora mesmo no YouTube, procura Monday Feelings. Nós temos um videozinho de um minuto ali, onde a gente mostra algumas imagens e conta um pouco do Kokoboru. Bom, esse é o esporte nacional do Quirguistão. Ele é basicamente o futebol do país. Os jogadores de Kokoboru são tratados como grandes ídolos e tem até grandes rixas entre Quirguistão, Tajiquistão, Uzbequistão, Cazaquistão sobre o Kokoboru, né? E como nós fomos a única mídia brasileira convidada a participar dos Jogos Mundiais Nômades, a gente aproveitou essa oportunidade para poder desbravar totalmente a região, né? Então foram 7 dias de jogos, a gente acompanhou todos os dias, vimos praticamente todos os esportes. Foram quantas nacionalidades, Fê?
Mais ou menos 60 nacionalidades. Então teve até, por exemplo, o time dos Estados Unidos tentando jogar Kokoboru. Tomaram de lavada, acho que foi 20-0, uma coisa assim.
Foi interessante porque você começa o jogo pegando a cabra do chão. Montado a cavalo, né? Você tem que pegar a cabra do chão. Como eu falei, são 35 quilos. Eu mesmo tentei, sem estar a cavalo, de pé mesmo, tentei pegar essa cabra e sofri. Então é bem difícil. E a gente, o pessoal dos Estados Unidos, eles não conseguiam pegar a cabra no chão. Eles tentavam e não conseguiam. Aí, para começar o jogo, o pessoal do Quirguistão foi lá, pegou a cabra, deu na mão de um dos jogadores e aí o jogo começou. Mas valeu, vale a intenção, né?
Tinha italiano, tinha muita gente da Hungria, Polônia, Azerbaijão, Catar, Arábia Saudita. Gente, é um evento muito bonito e reúne, assim, nacionalidades das mais diversas. E uma das coisas mais interessantes é que eles são obrigados a usar a roupa tradicional, a vestimenta tradicional do esporte. Então, você tá andando no meio daquelas estepes com iurtas, pessoas a cavalo, falcão para todos os lados e as pessoas ainda vestindo as roupas maravilhosas tradicionais de suas nacionalidades, né, dos seus povos. Então, em alguns momentos, a gente se sentia realmente num episódio de Game of Thrones. Era impressionante. A gente ficou tão apaixonado que há 2 meses acabamos indo na 4ª edição dos Jogos Mundiais Nômades também, porque é um evento que acontece a cada 2 anos, até então sempre no Quirguistão. Mas eles resolveram pela primeira vez tirar do Quirguistão. E em 2022, que é o ano que estamos agora, o ano eu não erro. Ele aconteceu na Turquia. Então, pela primeira vez saindo do Quirguistão. E nós, obviamente, estávamos lá para conferir.
Querendo ou não, é um jogo nômade. E por ser um jogo nômade, ele deve ser nômade em si, né? E percorrer outros países. E esse ano ele foi para a Turquia. Claro que nós fomos lá conferir. E daqui 2 anos, há rumores aí que ele deva ir para o Cazaquistão. Mas a gente não sabe, talvez volte para o Quirguistão, ainda está no ar. Mas como a Fê falou, é um evento cultural também, não é um evento somente esportivo. Então é muito legal você também ver as danças, eles fazem danças. No Quirguistão houve até desfile de moda com roupas tradicionais nômades, então era muito interessante. E na Turquia, a gente foi um evento meio diferente do que foi o do Quirguistão, né, Fê? Qual foi a sua impressão da Turquia?
Vou aproveitar que ninguém fala turco aqui, ou que nenhum turco fale português, né, pra escutar o que a gente tá falando.
Olha que a comunidade turca no Brasil é grande, hein? Toma cuidado.
A gente achou mais desorganizado e achamos que foi um evento muito feito pros políticos, né? Foi uma coisa meio de imagem, assim. Então, no Quirguistão, você via as pessoas vibrando muito, eles participavam, eles eram muito orgulhosos, aquela é a cultura deles mesmo. Na Turquia, tudo foi muito desorganizado, acabou sendo um evento para VIP, tinham áreas VIP dentro da audiência, por exemplo, onde eles fizeram a cerimônia de abertura.
É basicamente onde os telespectadores envolviam pessoas do governo, foi organizado. Todo o resto foi bem bagunçado, inclusive a área onde os atletas ficaram. A gente tem amigos que são atletas desde a época do Quirguistão, visitamos a parte onde eles estavam ficando e não estava tão legal. E o evento foi tudo colocado de última hora, realmente deixou a desejar essa parte de organização, e eu acho que por esse motivo é possível que os Jogos volte para o Quirguistão na próxima edição, para tomar um pouco do prestígio que teve em 2018 e não teve tanto em 2022, né?
Mesmo indo para o Cazaquistão, eu acredito que eles consigam resgatar aquela autenticidade, originalidade dos jogos. Então, a gente está bem ansioso. Daqui a 2 anos vai rolar um próximo World Nomad Games e a gente com certeza vai estar lá para cobrir também.
Para finalizar, a gente vai lançar um documentário. Se tudo der certo, e vai dar ano que vem, 2023, o documentário Nomad, que é um documentário que nós filmamos em 2018, dos Jogos Mundiais Nômades. É um documentário que começa mostrando todos os jogos, a história dos jogos, como a gente foi para lá, e a nossa saga para buscar quem são os nômades da Ásia Central. A gente vai até o extremo oeste do Uzbequistão, no grande desastre que teve do Mar Aral, e de lá a gente vai buscando toda a cultura, resgatando toda essa cultura nomádica da região da Ásia Central. E conta para vocês no filme, assim como contamos no livro, os 5 pilares do nomadismo.
Essa também é o enredo do nosso livro. Então, se você ficou curioso, não deixe de entrar em contato com a gente ali pelo Instagram ou pelo site mondayfeelings.com. 10% de desconto para quem falar que veio aqui pelo podcast do Moradores do Mundo. E, inclusive, consegui pegar aqui também o nome da série do Netflix, chama Home Game. Então, quem quiser dar uma olhadinha aí para ficar mais por dentro do Kokoboru e um pouquinho das tradições. A gente espera que esse programa aqui sobre o World Nomad Games tenha despertado ainda mais o seu espírito aventureiro, nomádico, de movimento. A gente quis trazer esse tema hoje exatamente porque esse programa é para você que se sente um pouco nomádico também, ou que tem vontade de encarar esse estilo de vida. Então, nada melhor do que trazer um contraponto aí com quem vive o nomadismo tradicional, que é quem começou. O roots, que não tem, né? Que não é nômade de iPhone, como alguns diriam.
Não é o Nutella.
Que não é o nômade Nutella, exatamente. Então, esperamos que tenha despertado aí um pouquinho mais. E no próximo episódio, inclusive, a gente quer contar, dividir com vocês um pouquinho melhor como que a gente encarou, como é que a gente começou a nossa vida nomádica.
Quem são os Monday Feelings?
Quem são os Monday Feelings? E o World Nomad Games foi essencial para essa jornada. Porque a gente, até então, a gente estava viajando há mais ou menos 2 anos como mochileiros. E o World Nomad Games foi aquele estopim para a gente começar a encarar esse estilo de vida profissionalmente. Trouxe a gente até onde a gente está hoje em dia.
O World Nomad Games foi o ponto de virada na nossa história. Foi muito importante para a gente. Então, já que isso daí é um bom gatilho, né, um bom gancho, próximo episódio a gente vai contar para vocês a nossa história, como tudo começou. Aqui a gente falou um pouco das tradições nomádicas da Ásia Central e agora a gente vai falar das tradições nomádicas do Monday Feelings.
Exatamente.
Então, fique ligado para o próximo.
Eu peço desculpa aí pela voz do Thiago, que nunca mais voltou ao
normal. Nunca mais voltou. Quem ouviu o primeiro episódio do Catar vai saber do que a gente tá falando. Desde então, nunca mais voltou. É uma coisa de louco isso.
Senão o pessoal vai achar que ele tá de ressaca em todos os programas, o que não é verdade.
Ou não.
A gente, na verdade, está trabalhando tanto. Estamos trabalhando 13 horas por dia aqui na Copa do Mundo. Tá difícil, mas a gente não ia deixar de jeito nenhum de gravar esse episódio para todo mundo, porque a gente estava ansioso, na verdade, para poder dividir um pouquinho mais dessas nossas andanças por aí. Mas eu peço desculpa já pela voz do Thiago, tô brincando.
E por ele em si.
E até a próxima, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado. A gente adorou passar aqui esse tempinho com vocês.
E não deixem de seguir a gente lá no Monday Feelings, @MondayFeelings no Instagram, no YouTube. O nosso site é o www.mondayfeelings.com. Muito obrigado, pessoal da Clave, que está sempre com a gente, dando o apoio aqui, fazendo toda a edição do programa. E sugestões de pautas, dúvidas e perguntas, deixem lá pra gente.
Um beijo, pessoal. Até a próxima.
Beijos.